Ora, muito bom dia.
Agradeço-lhe.
Desde que agradeço já a sua disponibilidade por ter aceito realizar esta entrevista para a recolha de dados da construção de uma tese de dissertação de mestrado que irá ser alvo de um estudo de implementação do projeto de Carmo Mais no Conselho de Grândola, cuja esta escola está envolvida. Começando com o início da entrevista, com a experiência profissional do entrevistado, queria lhe questionar, há quantos anos é professor?
Desde 1969.
E o seu grupo de recrutamento escolar?
Está aí.
Para além do cargo de diretor de escola, já exerceu outros cargos pedagógicos e administrativos na escola? Em todas as escolas que já lecionou?
Fui diretor de turma em algumas escolas, por onde passei, e fui delegado.
Direção de escola, unicamente nesta escola?
Não, tive mais das escolas em direção.
Há quantos anos trabalha nesta escola?
3.
Portanto, desde a altura que apresentou a sua candidatura para diretor de escola.
Sim.
Como diretor de escola, quais são as suas prioridades e como pela função desempenha?
As prioridades que estão apontadas e que estão definidas é dar resposta aos problemas educativos e formativos dos alunos. São as duas grandes prioridades. Dar resposta aos problemas educativos e formativos dos alunos.
E quais são estes problemas?
Os problemas educativos têm a ver com melhorar as pessoas, melhorar os comportamentos, melhorar a relação entre eles. E se melhorar as posturas e comportamentos em relação aos alunos, melhora-se obrigatoriamente o clima de escola entre a paz, entre alunos, e, por sua vez, isso também vai conduzir obrigatoriamente a haver melhores resultados, ou seja, os alunos saem daqui com formações mais crescidas, com mais valias.
Então,
diga, viu?
Então, dependendo das suas palavras, se houver uma melhoria no nível comportamental dos alunos, que isso irá influenciar, de alguma forma, os resultados obtidos, quer em termos de comportamento cívico, quer em termos de resultados académicos.
Sim, é a leitura que eu tenho, que o trabalho de realização da aula, em muitos casos, não é feito em sossego, em paz, em harmonia. Há muito tempo perdido, há muitas distrações, há muitas perdas de tempo, há muitos desperdiçadores. Isso acontece porque não há um trabalho bem feito a nível das escolas e também a nível das famílias em torno de que deve ser a sala de aula e como é que as pessoas devem estar na sala de aula e os sentidos comportamentos só têm que ter. Né? Portanto, se não houver bons comportamentos, bons atitudes, se os não souberem estar, não podem aprender na sala de aula. Não podem. Portanto, a escola tem esse problema, esta escola tem esse problema. Aquilo que deverá fazer é hoje enfrentá-lo, tentar resolvê-lo, é tentar minorá-lo, no fundo era mesmo tentar resolvê-lo, era tentar resolvê-lo. Né? Mas ele existe, este aqui que existe também noutras escolas, não só aqui desta escola. Né? Ele, portanto, quer fazer é criar todas as condições para que os comportamentos e as posturas sejam o mais depressa possível para as mais adequadas para o espaço de trabalho que é a nível saudável, porque com isso os resultados também vão ser bons.
E já agora, quais seriam as medidas que a escola estaria ou que esteve a aplicar ou pensaria a aplicar no futuro para minorar esses prejuízos e de alguma forma, se possível, tentando corrigi-los na sua totalidade?
essas medidas passa por trabalhar em tempo pagamento, regras internas de funcionamento na escola, passa por se trabalhar e dizer aos alunos, diz que chegam à escola, chegam à escola muito cedo, chegam à escola com 6 anos, não podemos esquecer disso. Alguns outros chegam mais cedo, portanto, que é o jardim de infância, mas ficamos só a nível dos 6 anos, e aí que se começava logo a trabalhar. E há para fazê-los compreender que o espaço casa e o espaço rua são um, e o espaço escola é outro. E depois entre o espaço escola há o espaço de recreio e há o espaço da sala de aula. E tem que trabalhar isso. Então, tem que trabalhar muito bem. Temos hierarquias. Quem é ali que está no pedestal mais elevado? O professor, são os funcionários, são os alunos, ou então ficam todos iguais. Para mim começa a se tratar e depois é ser firme em relação aos comportamentos exigentes. Muito firme, muito exigente. Né? Se se trabalhar aí, penso que os efeitos vão se sentir logo mais tarde, quando os alunos chegam ao segundo e principalmente ao terceiro ciclo, que são os anos complicados, têm a ver também com o desenvolvimento dos próprios jovens, não é? E também tem que haver um trabalho muito assertivo, por parte da escola de São Paulo. Outro dado que é muito importante, e que por vezes é esquecido, é que por vezes os professores têm poder ser eles os criadores de conflitos. E é isso que dá muito escondido a nível das escolas. A forma como lidam com os grupos. A forma como transmitem os conteúdos, têm que ensinar. As posturas relacionais que possibilitam, não é? Ou não possibilitam. E tudo isto poderá fazer com que também o próprio professor, muitas vezes inconscientemente, pode ser gerador de conflitos. Portanto, eu penso que é importante também trabalhar com todos esse nível. Como gerir os conflitos dos alunos, mas como os próprios também não sejam eles de uma forma consciente ou repetitiva. Então, vocês conseguem a nível dos conflitos. Posso dizer que vamos ter no próximo negativo, já temos posto um plano de ação específico para o segundo ciclo, por causa disso.
Podem entrar?
Posso adiantar que o tema vai ser o professor gerador de ambientes positivos e de autoestima, e se quiser posso dizer, tem a ver com uma tese de mestrado de uma professora, minha amiga, que desafiou a escola para aplicar aqui a tese de mestrado, e essa tese de mestrado passará por se observar em todas as aulas do segundo ciclo, a nível da língua portuguesa, todas as aulas, aquilo que se está a passar, a nível do mundo, que se passa nos professores, isso vai ser filmado e depois isso vai ser trabalhado. Entre professores e os livros.
Quer dizer que vai haver uma formação inicial e depois uma formação contínua?
Vai haver uma formação inicial e assim vai ser durante um ano, vai haver uma intervenção a nível do segundo ciclo, entre professores e a nível dos alunos. É porque nós pensamos que, eu penso, que é importante trabalhar com o outro lado dos professores, e vou-te repetir, que é feito de uma forma inconsciente. Às vezes nem nos apercebemos, né? Que da forma como falamos, nem nos apercebemos que ao nível de onde concentramos o nosso olhar e para onde até nós não olhamos, né? E fazer de uma forma inconsciente, que isso possa também resolver os conflitos.
Vamos passar agora então à parte da candidatura do projeto por parte da escola. Portanto, o projeto inicialmente teve que ser candidatado pelos órgãos competentes das escolas, que depois foi aprovado pelas entidades competentes. Na altura, e uma vez que já referiu que se encontrava a lecionar na escola somente há 3 anos, não estava na escola para realizar ou para acompanhar a candidatura do projeto.
Não estava em funções, não estava em funções, mas vim cá e com os dados que me disponibilizaram, eu fiz a candidatura.
Mas foi, esteve presente na escola a sua auto...
Sim.
Não houve qualquer tipo de contactos, nem...
Falei com o anterior presidente, dizendo que passa isto assim, e eu gostaria que o documento se candidatasse à turma mais, não é? E portanto, e por isso é necessário enviar para o Ministério de uma série de indicadores, que é depois como se responde a esses indicadores, né? Esses indicadores, e eu vim à escola, fui eu que fiz a candidatura.
A candidatura partiu de si?
Partiu de mim.
E quais foram os reais motivos que levaram você a atuar esta candidatura ao projeto?
Os reais motivos é que esta escola tem resultados escolares e educativos muito baixos, abaixo da média a nível nacional, muito baixos. E o projeto Turma Mais chegou, pois é, que podia ser uma grande ajuda para diminuir o insucesso escolar e educativo que havia e há neste momento.
Em termos estruturais, quais é que seriam esses pontos que poderiam fazer alterar o desenvolvimento educativo aqui na escola em termos de sucesso?
Vários. Primeiro eram os professores da turma mais, que tinham a partida turmas mais reduzidas. Depois seria uma turma com características mais homogéneas. O primeiro fator que é importante. Segundo, é a obrigatoriedade de pessoas trabalharem em equipa. Terceiro fator positivo, porque nas escolas não se trabalha muito em equipa. Quer dizer que se trabalha em equipa, principalmente com os anos todos. Fora a mobilidade, a seguida das ações. A decisão. Terceiro, é passar a trabalhar com indicadores do sucesso, barra sucesso, que também são coisas que eu uso. Não sabe o que estamos a fazer, trabalhar com indicadores. Depois, passavam a ficar responsáveis pelos resultados que a escola também se tinha comprometido. E trabalhar para resultados com base em metas, na minha opinião, isso tem que ser. Entre as organizações e a escola, como é uma organização, também tem que trabalhar para resultados com base em metas. Deve definir o que é que quer fazer passar de 1, 2, 3 anos. Se não disser, anda por aí à deriva, anda sem rumo, anda com a banda estorciada, confiada, não é? E o projeto turma mais possível para essas coisas todas.
Então, vamos dizer que os professores passaram a ficar responsabilizados das suas atuações.
Não foi das minhas atuações, Rodrigo. O projeto, porque eu tenho um projeto como apontado para metas.
Não, das suas, dos professores.
Ah, sim.
Eu referi às suas, referi à atuação dos professores.
Sim.
Quer dizer que os professores não se sentiam responsabilizados nas...
Não há uma cultura de... Por parte dos centros não há cultura da sua responsabilização também para os resultados. A outra parte da coisa não há. O que existe é a culpa da família, do meio, para os alunos. Ponto final, parágrafo. E quem disser que não é assim, também está a mentir. Tirando algumas exceções. É cultural, não é? As pessoas não olham para eles e dizem, em equipe, o que é que nós podemos fazer diferente para que estes alunos consigam ter melhores resultados? Não vão bater à porta do colega do grupo e dizem, onde é que ela tem dificuldades nisto, vem-me cá ajudar a fazer isto da minha turma, por causa disto, assim, 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 assim. Bem, Não vão pedir uma reunião de consultoria, não vão dizer assim, eu tenho os problemas de comportamento. Vocês têm ou não têm? Então se não têm, digam lá como é que vocês conseguem resolver os problemas. Esconde-se, responsabiliza-se os alunos e as filhas. Ou isto é porque é culpa que esteja a professora das famílias. A culpa está muito, muito naquilo que os alunos fazem na escola, aquilo que fazem, e também está na falta de cumprimento das famílias. Agora, há uma cota de parte também de responsabilidades dos professores a nível dos resultados. Ou então, não acreditamos em efeito de escola.
Muito bem. Então, os professores aqui, através das suas atuações, foram certamente orientados a ter algumas... criar algumas metodologias diferentes daquelas que estavam a realizar. Com esta responsabilização, depende também aqui que houve uma continuidade pedagógica em termos de escola, para que os resultados fossem atingidos e seguidos ao longo do terceiro ciclo. Como diretor, quais foram as orientações que deu, quer aos docentes, quer ao coordenador, nesse sentido?
Eu não dei muitas orientações, porque eu não sou pessoa de dar muitas orientações. Aquilo que eu fiz foi debater o projeto com eles. E foi debatido em grande grupo, agora. E antes disso, ter de facto um professor para ser responsável do projeto. Agora, a minha ideia foi que. Depois de ter de se explicar a filosofia, que é extrema mais, uma zero, como quer chamar, filosofia, eles já tinham que debater, quais alunos estacionavam, uma série de salas, os alunos de 2, ou de 3, ou de 4, ou de 5, e se. Pronto, mas eram, eu não dei orientações precisas, digo isso. Fui eu que gosto de fazer, gosto de agir, gosto de escrever. Em grande grupo, várias discussões com eles. Com eles, em torno da Unifa de escola, em torno daquilo que se pode ganhar, que pode perder com turmas homogéneas temporárias, se as socializações não ficam mais ricas com a filosofia da turma mais, essas coisas todas. A partir daí foram eles e eu e a responsável deles.
Então, neste caso, os professores certamente tiveram uma figura central que os coordenasse, que foi a pessoa que foi eleita para coordenador do projeto.
Aí não foi eleita, fui eu que falei com a pessoa e que é que eu escolhi. E se quiser que
houve a escolha. Portanto, quais perfis que pretendia que o coordenador tivesse?
No meu lugar, que fosse uma pessoa aceita pelos seus pais. Segundo, que assumisse a liderança. A pessoa pode ser aceita pelos pais, pode, pois, não, querer assumir a liderança ou não saber se, ou mesmo não saber se assumir a liderança. Terceiro, ser uma pessoa que quisesse apostar na melhoria dos outros. Portanto, foram estes três.
Portanto, todas as atuações com o coordenador visavam certamente três.
Sim.
Bom dia.
Estamos a gravar muito disto.
Ai, que desculpada.
E ao longo destes três anos de intervenção, o coordenador certamente foi dando alguns feedbacks continuamente ou pontuais sobre o desenvolvimento do projeto na escola. de que forma que esses...
Dava feedback uns meses formais, nas reuniões do Conselho de Negócios, o coordenador é membro do Conselho de Negócios, feedbacks também nos encontros que havia com a equipa de apoio à Turma, Mais, porque também estive presente em todos os encontros aqui a nível da escola. Feedbacks nas reuniões que eu faço com bastante precisidade com os corredores do departamento curricular e essa pessoa coordenadora do departamento curricular e também feedbacks em alguns encontros informais passados o pessoal com professores ou à entrada a fumar a cachimbada e a fumar o cigarrinho e falava-se. Portanto, os procedimentos foram esses. Nunca tive a convocatória de pá! Ou nunca lhe disse, agora venha aqui falar comigo para ser mais. Não. Eu é que tenho sempre a iniciativa, vou falar o que eu vou fazer. Ou então, no Conselho de Negócios, eu também fazia a questão de dizer aos membros de negócios que a minha pessoa daquilo que está a passar. O procedimento foi esse.
É, portanto, neste caso não foi qualquer necessidade da sua intervenção para estruturar a atuação do coordenador. Em termos, uma vez que falou aqui, em termos de acompanhamento das equipas não docentes de nível nacional do projeto, portanto, os coordenadores a nível nacional do projeto que tiveram na escola, acha que as orientações emanadas por estes às escolas e a presença dos mesmos nas escolas foi importante para, quer para a implementação, quer no desenvolvimento do próprio projeto?
Sim, eu penso que isso foi determinante. Eu gostei muito das cartas. E nós, quando as cartas chegavam, mandávamos para todos os professores. Todas as pessoas tiveram conhecimento das cartas. Ou seja, os desafios do projeto, os caminhos que se podiam trilhar, os nossos procedimentos que se podiam ter foram do conhecimento da escola, não foram só os professores envolvidos. E as cartas também eram muito ricas. Ricas em termos de informação pedagógica, também ricas a nível de novas propostas organizativas, tinham outras duas coisas. Depois esse enriquecimento ainda se sentou mais nos vários encontros que tivemos aqui na escola com a presença de duas pessoas. E eu pessoalmente gostei muito, porque houve, aqui sempre nessa parte, uma postura crítica muito positiva. E sempre houve do outro lado o agarrar da nossa postura crítica, né? E compreendê-la, aceitá-la e depois ajudar-nos a tentarmos encontrar melhores respostas, não é? Porque nós, no meio do processo, e mesmo no meio do processo, como não víamos a melhoria dos resultados, ouvimos a melhoria dos resultados, questionava o que é que estamos aqui a fazer, o que é que vamos fazer, etc, etc. Foi quando apareceu a ideia de corte, né? E então a ideia de corte foi ótima para nós, porque os pessoas puderam ir ver aquilo que se tinha passado com alunos de outras vindimas, né? E as outras vindimas ainda tinham tido piores resultados que estavam a ter estas vindimas, não é? Portanto, isso foi importante. Foi importante termos constatado que estávamos com algumas dificuldades em encontrar a meta, mas comparando com alunos de cursos anteriores, nós de facto estávamos a ter melhores resultados. E isso foi bom, porque não há nenhum professor que quer ter maus resultados. Não há nenhum professor.
E em termos de necessidades, houve alguma necessidade por vossa que quisesse ter sido esclarecidos e que não tivesse sido esclarecidos pela mesma equipa? ou houve algum esclarecimento ou orientações que foram dadas que também podem não ter sido aceitos pela escola por não ser quadrados da própria cultura?
Não tivemos esse programa, aquilo que te perguntávamos, aquilo que solicitávamos, vinha a resposta. E as respostas que vêm em termos da filosofia educativa são sempre respostas que não podem ver servidas como receitas, porque não há receitas para a educação. Não há receitas para a educação. Não há. E também não podemos dizer que há respostas. Mas outros piores, podemos dizer que há respostas que, em função do que contexto, em função daqueles alunos e em função daqueles professores, poderão ser mais adequadas. E aí, pronto, sempre tivemos. Não foi a abertura, não foi a abertura, sempre tivemos também o apoio crítico da própria equipa, porque é muito importante ter o apoio crítico da própria equipa, mas sempre se tem que sentir como amigos críticos desta escola, desta organização. Mesmo quando entramos em questões que era mais alguma polémica, que são os critérios da avaliação, mesmo aí as coisas foram discutidas, ao nível da equipa de professores a tomar mais, mas alguma coisa engraçada é que essa filosofia depois passou para a escola. O efeito de condenação. Isso foi muito bom para a maioria da organização da escola, porque eu aqui, além de não ter critérios de avaliação, não tinha critérios de avaliação, eu tinha cada professor a aplicar os seus gestos também. Portanto, há a ver o que é que isso foi ensinado, não é?
Não havia um uniforme.
Não havia, tinha dois comuns, portanto, eram já dois comuns.
A cultura da escola é mesmo para dois comuns. Falou há pouco também que o coordenador é uma figura presente no Conselho Pedagógico. E como presidente do Conselho Pedagógico, que é o diretor da escola, de que forma é que o projeto do Mamãe foi abordado dentro do mesmo órgão?
Foi abordado da mesma forma que foram abordados os projetos. Nunca tentamos no Conselho Pedagógico ter dado um peso maior ao projeto. É mais um projeto que a escola tinha para dar resposta aos resultados escolares dos alunos. Quer dizer, nunca colocamos um projeto a mais ali no pedestal. Não. Era mais um projeto e o coordenador do projeto sempre que achava quanto oportuno, pedia-me para que figurasse na hora de trabalhos, né, informações sobre o projeto normais, ou então debate sobre aquilo que sugeria o projeto normais, quando surgiu uma grande discussão que houve, quando se avançou para as porcentagens. Né? Porcentagens passivas e os alunos serem informados na reinstalação formativa e sumativa qual era a porcentagem deles, se tinham 40, 50, 60, isso gerou uma discussão e depois nós assumimos a nível pedagógico as vantagens que poderia haver para os alunos em que a avaliação fosse mesmo a avaliação de ciclo, né? Ciclo por ciclo, temos concluído que se um aluno tinha 40% no sétimo ano de escolaridade, por exemplo, e se o professor visse que em mais dois anos, voltava para o segundo ano, se conseguia chegar, conseguia aprender mais 10%, seria preferível que esse aluno passasse para o oitavo ano, não ficasse retido no sétimo ano, já tinha atingido os 40% no sétimo ano. Portanto, se faltava 10, para ser positivo. Portanto, esses 10 podiam ser conseguidos, não é 5%, eu falo, mais 5%. E essa discussão foi muito engraçada, foi muito rica, muito rica, muito rica. Foi a primeira das coisas que a escola se envolveu e que fez com que todos crescêssemos mais, todos, eu e o diretor, os meus ajudos e todos os professores. E se não houvesse essa equipa, esse acompanhamento, nós não estávamos assim. Ainda estávamos muito agarrados aos níveis e essas coisas.
O Conselho Pedagógico também é responsável pela aprovação dos resultados dos alunos. Inclusive, existe na legislação que o Conselho Pedagógico pode votar a transição dos alunos de 7º e 8º ano. Houve necessidade, ao longo destes 3 anos, imediatamente 2 anos, enquanto os alunos de turma normais, projeto normais, estiveram envolvidos no 7º e 8º ano, de alterar as orientações vindas das direções de turma? Portanto, toda a avaliação foi aceita.
Sim, o Conselho Pedagógico se houve de outros anos, se aconteceu, o Conselho Pedagógico por várias situações, mas a nível turma mais não.
Portanto, todos os alunos ficaram retidos, quer com...
Sim. Não houve nenhuma interferência do Conselho Pedagógico. Temos que respeitar a decisão do Conselho Pedagógico.
E por que a diferença entre os alunos que estavam num projeto normais ter esse tipo de atuação?
Porque eu penso que a equipa do projeto normais avaliou com mais cuidado, teve mais cuidado, teve mais informação, mais dado, e que foi feita novos com os que vocês têm. Que assim? Tem havia reclamação do pai ou do aluno, mais cuidado. Tiveram mais atenção aos alunos com as retenções repetidas, fizeram um trabalho mais cuidadoso com esses alunos para que houvesse a transição normal, não fosse necessário uma transição administrativa. Agora depois se vai lá apresentando um recurso qualquer, atua muito administrativamente, pode acontecer que nenhuma das pessoas que consiga agora conheça o aluno. Todo administrativamente. E há de evitar essas coisas, penso eu.
Certo. Também disse há pouco que todas as cartas que eram enviadas pelo grupo de acompanhamento às escolas do Conselho Nacional, do projeto de nível nacional, foram enviadas por todos os professores, o que dava que todos os professores das disciplinas que estavam contratualizadas e das pessoas que estavam envolvidas e das disciplinas que não estavam envolvidas no projeto, tivessem todos eles conhecimento das orientações dadas quer à escola e não só orientações, mas também conselhos, não é propriamente uma obrigação de realizar. Houve mais alguns momentos em que os professores das disciplinas que não estavam envolvidas no projeto tivessem esse mesmo tipo de acompanhamento, quer pelas equipas de apoio às escolas, quer pela própria orientação das escolas?
Houve dois encontros com a presença dessas equipas, que foi, não foi alargado aos professores, tanto que até no espaço para ser alargado aos professores, mas tiveram envolvidas os professores todos os CFC, Gonçalo Ramos da Casa, o CFC Mamães, os coordenadores de todos os coordenadores do departamento, pessoal, primeiro ciclo, e os responsáveis, aquilo que numa escola se signa se o comportamento, ou se digna um lugar de grupo, ou representante, está a ver. Essa figura faz a ligação com o também estiveram presentes.
Quer dizer que foi mais uma forma de contaminar todos os outros docentes, não só os docentes que estavam envolvidos com o projeto de normais, quer a nível do Conselho de Turma do Projeto de Normais, quer de outros conselhos de turma não envolvidos. E sessões, nas sessões formais, havia reuniões para debater esses assuntos na escola, entre os docentes, estava marcado regularmente por
isso era o coordenador que marcava reuniões, Eu geralmente, na altura de conselhos de turma, eu queria que a turma mais, mas não sei dizer, se era a última, se era a última da manhã, ou se era a primeira, eu vi um esquema qualquer que eu tinha que eu tinha, ou era, ou tinha que ser no início, ou tinha que ser no fim. E eu ia ver só para eles. Podia não ter assim, tem que ter só meio-dia, não é? Mas pronto. Mas pronto, isso foi sempre uma coisa que foi o coordenador que pensou naquilo que seria melhor para o trabalho mais a nível daquela equipe.
E formalmente também verificava aqui na escola que os docentes, por norma, discutiam isso.
Sim. Posso dizer que houve várias pessoas que, ao fim de um ano, às vezes uma mais, partiram para o turma mais, de uma forma, com algumas deficiências. Estava no lugar de Deus, tinha que ter, né? E ao final do ano, eram os grandes defensores da mais-valia que havia a nível do projeto.
Em termos de continuidade, houve necessidade por si, quer pelas características dos professores ou pelas características de estruturação,
também teve-se todo excepto a nível da matemática, por causa de uma situação de gravidez que a professora de matemática, o professor de certidão, foi que começou a ser a nível dos até.
Quer dizer, a única estruturação que houve foi devido a problemas de saúde, profissionais, de docentes que poderiam acompanhar. Falamos agora um pouco sobre os resultados e as implicações que trouxe com a implementação do projeto. Comparativamente a outros anos, considera que a taxa de sucesso escolar envolvido no aluno se alterou?
Nós já fizemos esse estudo, eu alterou se ganhamos, quer dizer, temos de corpo, ganhamos. Também, comparando com, porque é um indicador importante, é comparar com a média nacional. Professores que terminaram no ano transato, não, mas não são os mesmos que são estes. Cuidado quando se faz comparações, porque as famílias são diferentes. As apetências deles, as situações também são diferentes. Com isto não quero dizer que não tenham em conta, é que vão passar, tem que ter em conta, mas não podemos fazer leituras rápidas disso. Agora uma fase que é muito importante, que é comparar com a média nacional, isso é muito importante. Né? Conseguimos ter um resultado mais próximo da média nacional. Tivemos um resultado, não tivemos, né? Mais próximo da média nacional que no ano passado. Isso também já foi um indicador de que houve alguma.
Como fala em resultados a nível nacional, falamos dos exames, de matemática e de
português. Só falar desses exames, todos que é, que temos que não, o indicador mais fiel. Os resultados internos, mesmo se houver as chamadas provas internas, podem ser muito provas arranjadas. Então não são provas arranjadas, para justificar alguma coisa. Eu tenho sempre o meu pé atrás em relação a esse indicador.
E em relação aos exames nacionais, acha que houve melhor resultados, os resultados obtidos foram melhores na disciplina de matemática, em disciplina de português, ou as coisas ficaram comparativamente?
Foram melhores, foram fruto do projeto de mamães. Tendo em conta aquilo que os alunos eram, quando estiveram cá no sétimo ano, quando eram, como é que nos vinham. Os resultados da ciência portuguesa, matemática, etc. Tendo em conta as apostas que as suas famílias faziam para estes alunos, se não fosse a turma mais, isto ia ser uma desgraça completa. Ou seja, os resultados, nós não, o contabilizado, não conseguimos ter feito, ficamos já bem. Estamos próximos da média nacional, mas vimos, eu gostava de dizer, estava superior à maneira nacional. Mas se não fosse a turma mais, estávamos muito, muito, muito à frente, quando estava a ser, ia ser mesmo desastre. Tendo em conta a tal formada que entrou para os 7 anos de superioridade há 7 anos, há 3 anos atrás.
Exatamente. Quer dizer que houve um trabalho contínuo.
Que houve um trabalho, houve um trabalho com certeza, sim.
Se permitiu toda a aquisição desses resultados.
Sim.
Portanto, a minha pergunta já foi respondida em parte, mas vou reformulá-la novamente. Se não tivesse sido desenvolvido na escola este projeto, na sua opinião, a taxa de sucesso teria sido idêntica? Isto é, os mesmos alunos teriam transitado sempre, desde o 7º ano até o 9º ano, da mesma forma?
Não. Tinha havido uma taxa de mortalidade, que não sei se era o cemitério, que não havia cemitério prontos para entrar a todos, não é?
Pois, a próxima pergunta é adicionada a isso. Quantos não teriam chegado no 9º ano?
Sim.
Não tenho ideia.
Não tenho ideia. Mas garanto que era para aí 50%.
E aqueles que chegariam no 9º ano?
E mesmo que estes 50% chegavam e não chegavam por ninguém.
E com probabilidades não concluídas?
Sim, com probabilidades não concluídas.
Também não me sabe dizer, em termos de taxa, esses resultados mais ou menos aproximados. Não houve indicações.
Eu posso depois já que mesmo trouxemos isso tudo feito. Agora é preciso.
Uhum.
Posso estar em papel mesmo ali também isso.
E depois eu agradeço. Agora sobre a equipa técnica também já falámos, que é das questões que já tínhamos visto. Em termos de formação de docentes, para além daqueles que receberam com um acompanhamento de equipa técnica, houve alguma forma de formação?
Houve os seminários que ocorreram, eu penso primeiro, até nem que eu não fui, acho que foi a Almodóvar, que salvo ver, acho que foi a Almodóvar, se não fui. Depois houve outros seminários em Neve e também em Beja, em alguns tiveram equipa quase toda, noutros tive o coordenador e eu estive em todos, mas no primeiro que foi a Almodóvar que não pude, eu tenho estido. Portanto, foram estes seminários portanto, que podiam ser aproveitados pelos professores para ter alguma formação. Sabe que eu tenho uma visão muito própria da formação. É aquilo que eu penso que nós vamos ser autoformadores nós próprios. Aquilo que nós necessitamos é que nos mostrem alguns caminhos, que nos digam o benefício que temos para, podemos ler, que nos digam o site, ou que nos têm informação, pois tem que ser nós. Isso for por nós, feito por nós, garanto que há muitas mais mudanças por feitas pelos outros. Não acredito muito na formação dada pelos outros, já não estamos nem em idade de mudar por isso feito pelos outros.
Ementas, criar ementas para se seguir e
tudo. Temos que ser nós. E temos que ser nós a perceber que aquilo que é bom para os outros, hoje, que falo para os outros, mas também é bom para nós. Se nós não percebermos que nós também é melhor para nós, ou porque nos dá mais trabalho, ou até nos faz dar mais trabalho, mas nos faz mais felizes. Todas as pessoas gostam de estar felizes. Se nós, professores, não entramos nisso,
certíssimo.
Não há formação nenhuma que
resolva. Há pouco estava a falar um pouco sobre o comportamento cívico dos alunos e a especial atuação que os docentes de fronteira, em termos de atuação e de acompanhamento dos mesmos dentro das suas salas de aulas, para poder sempre, de alguma forma, controlar e, se possível, sanar alguns conflitos que possam existir dentro delas. Em termos de comportamento cívico dos alunos, e comparativamente a outros anos letivos, acha que com a atuação do projeto houve uma melhoria?
Sim, posso dizer que a partir do 8º ano eu não tenho nenhum procedimento disciplinar com se não tive 8º, nem tive nada. Houve no 7º ano ainda alguns, os alunos do a mais, então, não quiser.
Não houve processo de disciplinas.
E comparando, se quiser, tive este ano com 11, 8º ano, já tive necessidade de recorrer a processo de disciplinas. Porque ano passado, não tive. Mas, uma mais-valia já da próxima.
Mais uma mais. quer dizer que podemos deduzir que houve uma melhor relação entre professor e aluno, entre alunos.
Alunos, sim, e conflitos que existiam. Foram alunos até mais ou menos.
Alunos quer da mesma turma, quer da turma.
Quer do texto, do processo.
Da mesma ordem.
Falta que dá entre os diferentes, foi sendo assim. Sentiram-se alunos todos da escola. Na última aula.
Dessa forma, a melhoria da relação com os alunos deve ter influenciado na autoestima e na autoconfiança dos mesmos.
Sim. Estou convencido disso.
E falando um pouco sobre os literários de educação.
O
feedback dos mesmos.
Se forem formados, tiveram mais envolvidos no sétimo ano, e à medida que os alunos também foram portados para o ano, mas se envolver. Isso também são as coisas, não é? À medida que os filhos crescem, mais querem portar-se da tutela, não é? Menos querem precisar da tutela, e pouco faz tempo que se disso, e pronto, e dão mais autonomia aos filhos. Isso é.
Podemos dizer que o mentor é.
Eu olho para mim enquanto jovem tive a dar com o senhor. E o que é que eu vi quando eu cheguei ao meu quarto, quinto ano, sexto ano, não sei se sete ano, não sei se sete ano, para ser de meus pais para saírem à escola, da tarde, ao despejo da escola. O que é que eu fiz? Eu fiz a dar serviços na escola, dar serviços de ser mal comportado, ser mal educado e senhor. Agora, quer dizer que não fosse crítico, eu não sou uma escola, queria muito crítico em relação à escola. Muito crítico. É muito caro, nunca fui. Nem com as pessoas mais educadas. Né? Mas, isso é igual a ser autónomo. Fazer as coisas. Eu penso normal. Então. Isso, bom. Por outro lado, nós também estamos, quando falamos em movimento de carreira de educação, se nós estamos a ficar até muito bem, é até onde é que os sangue seriam movidos. Então, já sou vizinho. Porque eles são muito bem qualificados, antes de entender que eles, ao entrarem para a instrução da escola, ainda bem que é, para se informar como é que os professores são os filhos, né? Quais são as dificuldades que eles têm, né? De que forma que em casa podem acompanhar o que é que o senhor faz, porque em casa não tem que trabalhar, ou em casa não tem que trabalhar, se ele não pensar que trabalhar em casa é logo meio que me andar para ter para o sucesso, né? Mas não, o que é que você não se pode meter nos seus professores? Ele não é técnico. Ele não tem formação para tal. Então, cuidado com isto.
Quer dizer que temos a educação tem que ser conhecedor dos seus passos, da
tua situação.
E não intervir na educação do professor.
Por favor, não é?
Por favor.
E há que ficar muito bem com os pais destas coisas, não é? Então, sim senhora, escola aberta, sim senhora, diretores de turma disponíveis, sim senhora, diretores disponíveis, sim senhora, professores disponíveis, sim senhora, sim senhora. Mas, os têm que saber é onde é que podem.
E tem que formar que os encarregados de educação participar na comunidade escolar, em toda esta dinâmica escolar?
E participaram primeiro, porque há aqui uma. Bem, cultura, mas há aquela obrigação, está também que entrar nessas coisas, dos diretores de serviços da Casa de Educação a partir das 5. Depois também há a obrigação dos diretores de convocar-nos em Casa de Educação, sempre que há a avaliação formativa ou a avaliação sumativa. Ora bom, e em relação à turma mais? Era aproveitar os momentos de contactos mais individuais com os diretores de turma, das turmas envolvidas, por causa das informações, ou os momentos, talvez, ao formativo e sementivo, que eram todos os pais convocados para isso. Depois, era também mandada uma informação atempada aos pais sobre a evolução dos seus filhos. Enfim, acho que estavam a ser.
Muito bem. Em termos de diretor, qual é o seu grau de satisfação em termos de implementação e desenvolvimento do projeto?
O meu grau de satisfação em relação ao projeto é muito positivo, porque era um objeto que eu já conhecia enquanto filosofia já há vários anos. Sempre desejei poder ter condições para o praticar, porque ele é gerador de várias mais-valias. Várias. Não é só questão de estarmos a levar mais-valias dentro da escola. Olha, mais ou menos, o sujeito que nós pensamos que isso tínhamos dos outros. Portanto, a falar mais dos outros, a discutir, a ter feito mais coisas. Portanto, esse nível de projeto, estou satisfeitíssimo. Agora, não é por haver projetos nas escolas, não. Os projetos são possíveis, não geram resultados. Tem que haver muitas mais coisas, muitas mais coisas. E melhorar os resultados escolares não é nada fácil. É muito difícil. As pessoas têm que estar convencidas disso e que demora tempo e que tem que ser uma intervenção feita o mais cedo possível, e centrada sempre em nível do aluno. E quando se vai à família, é perceber que esta família pode ajudar o aluno. Eu não posso dizer a um pai atualmente para que ajude o filho a... Um pai que tem a quarta classe, apesar de poder dizer que a quarta classe antigamente era muito boa, não sei o quê. Isso era matemática. Eu não consigo resolver atualmente as instituições de matemática. Estou falando de pai que teve a quarta classe. Não consegue fazer. Não consegue ajudar a matemática. Se quiser ajudar a sua filha de quarta classe, não consegue. Mesmo a nível de uma presença que tenha alguma dificuldade. Portanto, quando queremos a atuação da família, também a escola tem que saber como atuar com essa família e em que a família pode ajudar. Por isso, pedimos que essa família, que elas nunca vão poder levar. E já vai dizer que vamos enganar. Estamos a achar que a família que ajuda, que ela não pode ajudar.
Então vamos enganar. Exatamente. Tem que haver uma coordenação entre as duas partes e saber onde é que elas podem atuar em conjunto. Todas as disciplinas que foram contabilizadas foram as únicas a ser intervencionadas ou a escola tomou a autonomia para
intervir? Tivemos a autonomia, tínhamos disciplinas contabilizadas, mas depois também intervieram outras. E houve durante 2 anos foram quase todas as disciplinas que estavam no mesmo processo.
Através das horas de crédito?
Sim. O que eu pensei foi mais ou menos. Todas as disciplinas estarem envolvidas no projeto. Porque senão, podia ter acontecido que havia professores de primeira, que eram as pessoas com trabalhidade, que haviam os outros. E penso que foi.
Dependendo do que me está a dizer, que houve a tentativa também da sua parte intervencionar noutros anos letivos a que não estava abrangido dentro do projeto. Por exemplo, no 8º ano, ou neste ano, ou no 9º ano, foi o ano terminal, sim, tentou implementar a mesma metodologia no 7º ou no 8º ano.
Sim, eu gostava mais de dizer que houve estratégias e metodologias para que houvesse mais sucesso escolar. Quer dizer isso, eu não posso dizer que coloquei a metodologia da turma mais quando coloquei o quadro pedagógico, porque o matemático é o quadro pedagógico.
Exatamente.
Já podia dizer assim, apliquei a metodologia do projeto Fénix. O projeto Fénix é que tem muito a ver com o passo, depois uma estraga, etc. Tive necessidade, se quiser, de recorrer mais, noutros anos, à filosofia do projeto Fénix da turma mais. Eu penso que a turma mais é mais exigente do que o projeto Fénix. O projeto Fénix é mais fácil de aplicar.
Em termos de estrutura,
sim, muito mais fácil.
Muito bem. Eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa para aquilo que não foi aqui ainda falado.
Eu gostaria de acrescentar que estou cada vez mais convencido que as respostas para os problemas educativos informativos. Quando falo educativo, recebo com atitudes e comportamentos. Quando falo informativo, sempre com formações de pesquisas, português, matemática, né? Aquelas coisas todas. Né? Que sempre trabalhar o currículo, outras coisas que não estão no currículo, mas também devemos trabalhar. Também são importantes para a formação, para a formação geral. Estou cada vez mais convencido que os poemas são um tanque. As variáveis são tantas que para haver uma resposta mais acertada, não quer dizer que haja uma resposta toda, mas mais acertada, tem que haver um envolvimento muito grande da comunidade educativa. E quando falo de comunidade educativa, falo de desfazer, falo de câmaras, falo de outras instituições que haja a nível do meio e também por um trabalho em conjunto das várias escolas que existem no conselho, e tudo isto suportado, na minha opinião, por um projeto educativo municipal.
Quer acrescentar mais alguma
coisa? Não, chega.
Então, desde já agradeço a sua amabilidade e o tempo que disponibilizou.
Sim.
Obrigado.
Até à próxima.